Michel Temer discursa na Assembleia da ONU, defende fim de barreiras comerciais e medidas ambiciosas para preservar o meio ambiente.
Temer também diz que Brasil vai voltar a crescer com novas parcerias e investimentos para gerar mais empregos.
Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos.
Para isso, conta com a confiança na economia. Pesquisa mostra que o otimismo dos empresários brasileiros volta a subir e já é o maior desde janeiro de 2014.
Mais médicos. Ministério renova contrato para a permanência de médicos cubanos no programa. Atendimento garantido para 63 milhões de brasileiros.
Terça-feira, 20 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada logo após a Segunda Guerra para manter a paz no mundo. Hoje, promove a cooperação entre os 193 países que fazem parte da instituição.
O Brasil é um deles e participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne chefes de Estado de todo o mundo para debater temas de interesse comum.
O presidente Michel Temer foi o primeiro a discursar hoje na abertura desse encontro em Nova York e defendeu um papel mais ativo da ONU na solução de conflitos no mundo.
Temer também falou do Brasil, dos desafios para a retomada do crescimento e de que forma vem trabalhando para acabar com o desemprego.
Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial: as guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva.
Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas.
Em termos econômicos, Michel Temer defendeu um comércio livre no mundo com o fim das barreiras à agricultura.
O protecionismo é uma perversa barreira ao desenvolvimento. Subtrai postos de trabalho e faz de homens, mulheres e famílias de todo o Brasil vítimas da desesperança igualmente do mundo. É urgente impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias continuem a ser utilizadas para fins protecionistas.
Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer apontou um caminho de responsabilidade fiscal e social que o Brasil está trilhando e que busca recuperar a atividade econômica e gerar empregos no país.
Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir: o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Nossas relações com países de todos os continentes serão aqui decisivas.
A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Michel Temer indicou que o Brasil também aposta na integração latino-americana com o Mercosul e que essa política guia a participação do Brasil junto à ONU. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.
Nos últimos anos, as mudanças climáticas também vem tomando grande parte das discussões entre os países que integram as Nações Unidas.
E o Brasil tem papel fundamental nessa discussão, com metas ambiciosas para reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento da Terra.
Ainda no discurso, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil tem compromisso com o meio ambiente e que vai entregar ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o documento em que transforma em lei a participação do Brasil no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
O planeta é um só, não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Depositarei, a propósito, amanhã, um instrumento de ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente.
E o que é este Acordo de Paris e quais são as metas que o Brasil precisa alcançar para diminuir a emissão de gases do efeito estufa?
Pois é, a Voz do Brasil explica direitinho essa proposta que foi ratificada, assinada pelo presidente Michel Temer, reforçando o compromisso do nosso país com a preservação do meio ambiente.
Pelo acordo, os países se comprometem a evitar que a temperatura do planeta suba neste século mais de 2 graus em relação aos níveis registrados antes da industrialização. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor, a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. Para o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, o Brasil passa a ter um compromisso.
A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos.
O país quer reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. O secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, afirma que as metas são uma oportunidade.
Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo.
O ator Vitor Fasano, membro do projeto Amazônia para Sempre, que defende a floresta, disse que o tema desperta a atenção de todos.
A sociedade brasileira, a sociedade mundial, tem que perceber essa importância do clima. Nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia, e eu acho que, como se diz muito, as populações mais carentes serão as que mais sofrerão com as grandes mudanças climáticas.
Para o ministro das Relações Exteriores, José Serra, um dos setores que também pode gerar negócios é o de combustíveis renováveis.
Entre elas, a de exportar cada vez mais a tecnologia e produtos de energia que produzem combustíveis renováveis, como o caso do etanol, que a gente conhece, o etanol de segunda geração.
O objetivo é reduzir em 37% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025 e em 43% até 2030. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lasalvia.
E durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer também falou sobre o processo de impeachment no Brasil.
Temer afirmou que todo o processo foi conduzido por instituições independentes e que a democracia e a Constituição do país foram respeitadas.
O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um judiciário independente, um ministério público atuante e órgãos do executivo e do legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre.
E o presidente Temer também participou em Nova York de encontros com chefes de Estado de outros países.
Para saber mais, a gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, agora ao vivo. Boa noite, Paulo. Que encontros foram esses?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer teve dois encontros bilaterais com os presidentes do Peru e da Autoridade Palestina. Temer convidou Mahmoud Abbas a visitar o Brasil e recebeu cumprimentos do líder palestino pelo discurso na ONU, em que defende a existência de um Estado palestino independente. Já com o presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, Temer acertou a criação de um mecanismo que a cada ano reúne os dois governos para ampliar o comércio e investimentos entre os países. O presidente ainda participou de um almoço oferecido pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, aos chefes de Estado e de governo presentes na Assembleia Geral.
E, Paulo, além do presidente, alguns ministros também estão em Nova York participando de agendas paralelas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se encontrou com outros ministros de Relações Exteriores do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que foi discutido, hein?
Olha, Luciano, após este encontro, o ministro José Serra falou com a imprensa. Ele explicou que os países estão discutindo uma cooperação internacional na área de medicamentos para que mais pessoas tenham acesso a remédios.
Tem mais de 1,7 bilhão de pessoas que não têm acesso aos medicamentos de que necessita. Que façamos uma ação comum, inclusive aproveitando a mudança que nós promovemos, foi o Brasil que tomou a iniciativa quando era ministro da Saúde, no sentido de licenciamento compulsório de medicamentos. Que façamos um plano a esse respeito. Essa ação com relação a medicamentos pode ter um impacto enorme no mundo, porque nós vivemos uma época em que se diz que há excesso de medicamentos, como por exemplo antibióticos, mas isso é para alguns setores da população mundial, para as outras o que há é falta.
Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer encerra sua viagem aos Estados Unidos com dois compromissos em Nova York. Entrega ao secretário-geral da ONU a ratificação feita pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e encerra um encontro empresarial que reúne investidores norte-americanos e brasileiros. Ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.
7:12.
E aos chefes de Estado de todo o mundo, o presidente Michel Temer afirmou que a confiança já começa a se restabelecer no Brasil.
Uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, confirma o otimismo.
O otimismo do empresariado industrial no Brasil é o maior desde 2014, de acordo com o índice divulgado nesta terça-feira pela CNI. Os resultados foram influenciados principalmente por uma melhora das perspectivas para os próximos 6 meses. Para o empresário da construção civil, Adalberto Kleber Valadão, o país está tomando outro rumo.
Nesse novo cenário, em função das ações políticas e econômicas, provavelmente sobraria algum dinheiro no futuro para investimento, que é o que interessa ao povo brasileiro. Para que a gente possa, a partir daí, então, voltar a gerar emprego, dinamizar a economia e, novamente, criar uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira.
No ramo da construção, esse cenário favorável é ainda mais importante para haver novos investimentos. É o que explica o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins.
Ninguém está hoje pensando em comprar um terreno para entregar um apartamento amanhã. Sim, pensando daqui 2 anos, 3 anos. O que nós percebemos é que existem algumas medidas, algumas ações que o governo tem tomado e isso começa a restabelecer a confiança no empresário. É o que a gente precisa.
Sérgio Costa Araújo, vice-presidente de uma empresa de aves e suínos, responsável por 3% da produção nacional, também está confiante e explica a importância desse novo cenário.
Favorece tanto os investimentos de recursos do país quanto de recursos externos. Então, à medida em que a confiança vai crescendo no país, mais recursos externos nós vamos ter para o desenvolvimento do país.
O índice de confiança, que varia de 0 a 100, alcançou neste mês 53,7 pontos, 18 acima da pontuação alcançada em setembro do ano passado. Reportagem Natália Costa. Koslick.
E para trocar ideias e discutir ações para fazer o Brasil voltar a crescer, o governo vai contar com apoio de representantes de trabalhadores e dos setores empresariais.
Na semana passada, o governo anunciou que retomaria os debates com um novo modelo para as antigas câmaras setoriais criadas em 1989.
O objetivo do governo é reunir trabalhadores e empresários para discutir como retomar os investimentos e voltar a gerar empregos, garantindo direitos já conquistados. Depois da reunião desta terça-feira, ficou definido que será criado um Fórum Nacional para o Desenvolvimento Produtivo sob a coordenação do governo federal. É o que explica o assessor especial da Presidência da República, Sandro Mabel.
Nós não criaríamos fóruns individuais, nós criaríamos um Fórum Nacional. E esse Fórum Nacional, conforme surjam os problemas, se cria um grupo de trabalho, se faz o trabalho, o governo entra, coordena e se dá a solução àquele problema. E assim nas demais indústrias.
O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, vão apoiar as discussões no fórum. O presidente da Força Sindical, deputado Paulinho da Força, destacou que o fórum pretende contribuir com a retomada do crescimento da economia.
Por exemplo, setor automobilístico. Nós precisamos ter uma renovação das frotas, de ônibus, de caminhões, de carros, enfim. Isso não anda. Então, esse fórum nacional, ele abre, então, aqui um ramo, e nesse setor vai ser discutido e vai ter se tomar as providências, e o governo age para pôr isso em prática.
Uma nova reunião para discutir o modelo de funcionamento do fórum está agendada para a próxima terça-feira. Reportagem João Pedro Neto.
Renovado por mais 3 anos o convênio que garante a cooperação de médicos cubanos no programa Mais Médicos.
E mesmo podendo substituir aqueles que já cumpriram o prazo de permanência no país, a prioridade é contratar médicos brasileiros para atender mais de 60 milhões de pessoas pelo programa.
A continuidade do programa Mais Médicos está garantida. Foi renovado por mais 3 anos o convênio entre o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, responsável pela cooperação dos médicos cubanos. Os profissionais cooperados que completaram 3 anos de trabalho no programa serão substituídos por outros médicos cubanos. Mas a prioridade do Mais Médicos, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros, é contratar profissionais brasileiros.
Dentro da previsão inicial do programa, o tempo permitirá que todas as vagas sejam ocupadas por médicos brasileiros, desde que eles se apresentem. Porque este é o desenho do Mais Médicos como programa, foi concebido para isso.
Além de renovar o contrato com a OPAS, o Ministério da Saúde anunciou que a bolsa do programa terá reajustes anuais pela inflação. Em 2017, o valor passará de R$ 10.570 para R$ 11.520. O ministro afirmou ainda que, caso haja vagas não preenchidas pelos brasileiros, o programa continuará contratando médicos cubanos.
Todos são bem-vindos, porque nós, de fato, precisamos dessa mão de obra para dar atenção básica de qualidade aos nossos cidadãos.
O médico cubano José Félix Reis entrou no programa em 2013, depois de já ter exercido a função em outros países, como Venezuela e Equador. Foi selecionado para trabalhar em Ceilândia, no Distrito Federal. Para ele, a grande diferença do Brasil é a receptividade do povo.
Essas pessoas que têm um coração tão aberto, acho que são valores que levo para Cuba, e é o mais interessante de trabalhar aqui no Brasil.
Os pacientes de José, lá no posto de saúde em Ceilândia, não poupam elogios.
Ele fica sentado ali para nos ouvir, ele nos dá atenção, é o médico que trata a gente com carinho.
Tem um pessoal que atende a gente em casa, né? E aqui melhorou 90% a 100%.
Nunca tinha achado um médico que prestasse tanta atenção ao paciente.
Criado em 2013, o Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de brasileiros em mais de 4 mil municípios, incluindo áreas indígenas. Reportagem Gabriela Noronha.
E os hospitais universitários do país vão receber R$ 305 milhões do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF.
Os recursos são para melhorar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.
O Hospital Universitário de Brasília é um dos atendidos e recebeu em agosto um repasse de R$ 5.600.000.
Hoje, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou essa unidade hospitalar na capital federal e falou sobre a possibilidade de um novo modelo de financiamento para a saúde.
É um hospital que tem um modelo de gestão proposto diferenciado, um modelo de pagamento por cobertura e não por procedimento, e nós vamos avaliar com muito carinho a possibilidade de alternar o modelo de financiamento, fazer aqui uma experiência de uma nova solução para financiamento da saúde no Brasil.
7h20.
Usar o cinto de segurança, dar seta antes de mudar de faixa, parar nas faixas de pedestre. Você, motorista, o que faz para tornar o trânsito mais seguro?
Apesar dos avanços nos números e na legislação, o Brasil é o quarto país com mais mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde.
E de acordo com a OMS, para cada 100 mil brasileiros, mais de 24 mil morrem em acidentes nas estradas.
Por isso, até o próximo domingo, os Ministérios dos Transportes, Cidade, Saúde e Justiça desenvolvem iniciativas para conscientizar os motoristas.
Será que os brasileiros estão mais prudentes na hora de dirigir? Eu fui às ruas para conferir o que os motoristas têm feito para aumentar a segurança no trânsito.
Sei lá, não uso quando estou dirigindo.
É cinto de segurança, seta principalmente.
Os cuidados principais são o uso do celular, que para mim realmente tira a atenção de qualquer pessoa, e o consumo do álcool, né?
A administradora Charlene está esperta. Quando o assunto é álcool e direção...
Jamais. Carro, realmente, qualquer deslize, ele é fatal. Eu tenho muito medo, então não bebo para dirigir de jeito nenhum.
Atitudes como a de Charlene reforçam os últimos dados apresentados pela Polícia Rodoviária Federal, que registrou queda no número de mortes no trânsito no país no primeiro semestre deste ano. A redução foi de quase 7% com relação ao mesmo período de 2015. E a ideia é diminuir ainda mais este índice. Por isso, a regra é conscientizar. Até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito vai promover 300 ações em todo o país. O coordenador-geral de qualificação do fator humano no trânsito do Ministério das Cidades, Francisco Garonce, explica como será a abordagem junto aos motoristas. Primeiro, convencer as crianças.
São as crianças que mostram aos pais que eles devem usar o cinto, que eles não podem abusar da velocidade, que o sinal vermelho é para ficar parado. As crianças, elas se tornam nossas parceiras através desses programas.
A Lei Seca está entre as ações do governo para melhorar a legislação de trânsito e combater acidentes. Lei que completou 8 anos em 2016 e prevê multas, perda da habilitação e até detenção para quem dirigir alcoolizado. Segundo Francisco Garonce, essa e outras ações podem sim incentivar a paz no trânsito.
E fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato faz diferença. E nós temos a certeza de que é muito esforço, mas pelo menos uma vida for salva diante desse trabalho, já vale a pena.
Ações como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão de carteira de habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem, também fazem parte dos esforços para reduzir o número de mortes e acidentes nas estradas. Reportagem Natália Melo.
Só uma correção, para cada 100 mil brasileiros, mais de 24 morrem em acidentes nas estradas, segundo a OMS.
Mais de R$ 44 milhões em equipamentos de raio-x, portal de detecção de metal e detectores manuais começam a ser distribuídos a todos os estados e ao Distrito Federal.
Este é um legado das Olimpíadas e os equipamentos utilizados durante os jogos agora vão ser instalados nas penitenciárias brasileiras pelo Ministério da Justiça e Cidadania.
O objetivo é aprimorar os serviços de revista dos visitantes e aumentar a segurança nas prisões.
A quantidade de equipamentos entre os estados varia conforme o tamanho do sistema penitenciário de cada um. São Paulo, por exemplo, vai receber 66 raios-x e em Minas Gerais serão entregues 38.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Michel Temer discursa na Assembleia da ONU e defende fim de barreiras comerciais e medidas ambiciosas para preservar o meio ambiente.
Temer também diz que Brasil vai voltar a crescer com novas parcerias e investimentos para gerar mais empregos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.